Esta é a lição da Bíblia Semanal, preparada pela Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. Esta é a lição para domingo, dia 19 de outubro de 2025. Assunto: Doutrina da Expiação. Textuário: Atos. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Leitura responsiva, Romanos. Portanto, não deixem que o pecado reine em seus corpos mortais, levando-os a obedecer aos seus maus desejos. Nem apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como revividos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis sobre a lei, mas debaixo da graça. Pois bem, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum. Não sabeis que, daquele a quem vos apresentais como servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Sendo, pois, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. A Bíblia, Salmo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Mostra-nos a tua misericórdia, Senhor, e concede-nos a tua salvação. Ouvirei o que Deus, o Senhor, falará, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, porém, que eles não voltem à loucura. Certamente a sua salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará dos céus. Sim, o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará a sua novidade. A justiça irá adiante dele e nos colocará no caminho dos seus passos. Mateus. Quando Jesus viu que uma multidão rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. E entrando Jesus num barco, atravessou o outro lado do mar e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. E eis que algum dos escribas diziam entre si: Este homem blasfema. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais o mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou e foi para sua casa. Mas as multidões, vendo isso, maravilharam-se e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens. Lucas. E um dos fariseus convidou-o para jantar com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que a mulher, uma mulher pecadora da cidade, sabendo que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastros com um unguento e, estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com o cabelo de sua cabeça, os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com um unguento. Quando o fariseu que o havia convidado viu isso, falou consigo mesmo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. E Jesus respondendo, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele disse: Mestre, fala. Havia um certo credor que tinha dois devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz-me, pois qual deles ele amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com bálsamo. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E ele lhe disse: os teus pecados estão perdoados. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. João. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as obras, as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede-me, pelo menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, porque para que o Pai seja glorificado no Filho. Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se vós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem agora alcançamos a reconciliação. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro texto Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, de Mary Baker Ed. Ciência e Saúde. A expiação é a exemplificação da unidade do homem com Deus e por meio do qual o homem reflete a verdade, a vida e o amor divinos. Jesus de Nazaré ensinou e demonstrou a unidade do homem com o Pai e por isso lhes devemos infinita homenagem. Sua missão era tanto individual quanto coletiva. Ele realizou corretamente a obra da vida, não apenas em justiça para consigo mesmo, mas em misericórdia para com os mortais, para mostrar-lhes como fazer a sua, mas não para fazê-la por eles, nem para isentá-los de qualquer responsabilidade. A expiação de Cristo concilia o homem com Deus, não Deus com o homem. O Mestre se absteve de falar toda a verdade, declarando precisamente o que destruiria a doença, o pecado e a morte, embora seus ensinamentos tenham causado divergências entre as famílias e trazido as crenças materiais, não a paz, mas uma espada. Cada pontada de arrependimento e sofrimento, cada esforço de reforma, cada bom pensamento e ação nos ajudarão a compreender a expiação de Jesus pelo pecado e a aumentar sua eficácia. Mas se o pecador continua a orar e a se arrepender, a pecar e a se arrepender, ele tem pouca participação na expiação, na reconciliação com Deus, pois lhe falta o arrependimento prático, que reforma o coração e capacita o homem a fazer a vontade da sabedoria. Aqueles que não conseguem demonstrar, pelo menos em parte, o princípio divino dos ensinamentos e da prática do nosso Mestre, não têm parte em Deus. Se vivemos em desobediência a Ele, não devemos sentir segurança, embora Deus seja bom. O amor não tem pressa em nos livrar da tentação, pois o amor significa que seremos provados e purificados. A libertação final do erro, pela qual nos regozijamos na imortalidade, na liberdade ilimitada e no senso de ausência de pecado, não é alcançada por caminhos de flores, nem pela fixação da fé sem obras ao esforço vicário de outro. A justiça exige a reforma do pecador. A misericórdia cancela a dívida somente quando a justiça aprova. A sabedoria e amor podem exigir muitos sacrifícios de si mesmo para nos salvar do pecado. Um sacrifício, por mais que seja, é insuficiente para pagar a dívida do pecado. A expiação exige constante autoimolação por parte do pecador. Que a ira de Deus seja descarregada sobre seu filho amado é divinamente antinatural. Tal teoria é artificial. A expiação é um problema complexo em teologia, mas sua explicação científica é que o sofrimento é um senso de erro pecaminoso que a verdade destrói e que, eventualmente, tanto pecado quanto sofrimento cairão aos pés do amor eterno. A teologia erudita considera a crucificação de Jesus principalmente como um perdão imediato para todos os pecadores que o pedem e estão dispostos a ser perdoados? A oração não deve ser usada como confissão para anular pecados. Tal erro impediria a verdadeira religião. O pecado só é perdoado quando destruído pelo Cristo, verdade e vida. A reforma vem pela compreensão de que não há prazer duradouro no mal e também pela aquisição de afeição pelo bem, de acordo com a ciência, que revela o fato imortal de que nem prazer nem dor, apetite nem paixão podem existir na matéria ou dela. Enquanto a mente divina pode destruir e destrói as falsas crenças de prazer, dor ou medo e todos os apetites pecaminosos da mente humana. O sétimo capítulo do Evangelho de Lucas relata-se que Jesus foi convidado de honra de um certo fariseu chamado Simão, embora este fosse bem diferente do discípulo Simão. Enquanto comiam, ocorreu um incidente inusitado, como que para interromper a cena de festividade oriental. Uma mulher estranha entrou, sem se importar com o fato de estar proibida de frequentar tal lugar e tal sociedade, especialmente sob as severas regras da lei rabínica, tão positivamente como se fosse uma pária hindu invadindo a casa de um brâmade de casta elevada. Essa mulher, Maria Madalena, como passou a ser chamada, aproximou-se de Jesus. Jesus rejeitou a mulher? Rejeitou sua adoração? Não. Ele a olhou com compaixão e disse, e isso não era tudo, sabendo que aqueles ao seu redor estavam dizendo em seu coração, especialmente seu anfitrião, que se perguntavam por que, sendo um profeta, o ilustre hóspede não detectou imediatamente a imoralidade da mulher e a mandou embora. Jesus os repreendeu com uma breve história ou parábola. Ele descreveu dois devedores, um por sua grande quantia e outro por uma quantia menor, que foram libertados de suas obrigações pelo seu credor comum. Qual deles o amará mais? Foi a pergunta do mestre a Simão, o fariseu. E Simão respondeu, aquele a quem ele perdoou mais. Jesus aprovou a resposta e assim transmitiu a lição a todos, seguindo-a com aquela notável declaração à mulher. Teus pecados estão perdoados. Porque ele resumiu assim a dívida dela para com o amor divino. Ela havia se arrependido e se reformado. E a intuição dele detectou essa revolta moral silenciosa. Ela banhou os pés dele com suas lágrimas antes de ungi-los com um óleo. Na ausência de outras provas, sua dor seria evidência suficiente para justificar a expectativa de seu arrependimento, reforma e crescimento em sabedoria? Certamente havia encorajamento no simples fato de ela estar demonstrando sua afeição por um homem de inquestionável bondade e pureza, que desde então tem sido legitimamente considerado o melhor homem que já pisou neste planeta. Sua reverência era sincera e se manifestava para com alguém que em breve, embora eles não soubessem, entregaria sua existência mortal em favor de todos os pecadores, para que por meio de sua palavra e obras pudessem ser redimidos da sensualidade e do pecado. Reconheçamos a expiação de Jesus como uma evidência do amor divino e eficaz, revelando a unidade do homem com Deus por meio do Cristo Jesus, o mostrador do caminho. E reconhecemos que o homem é salvo por meio de Cristo, por meio da verdade, da vida e do amor, conforme demonstrado pelo profeta Galileu ao curar os doentes e superar o pecado e a morte. Se a verdade é superar o erro, em sua caminhada e conversação diária, você pode finalmente dizer, combati um bom combate, guardei a fé, porque você é um homem melhor. Isso é fazer a nossa parte na reconciliação com a verdade e o amor. pela vitória sobre um único pecado, damos graças e engrandecemos o Senhor dos Exércitos. O que diremos da poderosa vitória sobre todo pecado? Um cântico mais alto, mais doce do que jamais alcançou os céus, agora se eleva mais claro e mais próximo do grande coração de Cristo, pois o acusador não está mais lá e o amor emite seu canto primordial e eterno.